Nós estamos às vésperas de Tisha B'Av. E nesses dias, mais do que sempre, mais do que nunca, nós temos que buscar nos inspirar e melhorar a nossa conduta uns com os outros. Afinal de contas, nossos sábios dizem no Talmud que o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo, foi destruído por conta de sinat chinam, de ódio gratuito. Então, a forma de nós merecermos o terceiro Beit HaMikdash é fazendo o contrário, tendo amor gratuito. E amor gratuito começa com a mitzvah de Ve'ahavta le'recha kamocha, amar ao próximo como a ti mesmo, e que foi até um dos conceitos que nós falamos recentemente. Explicamos bem esta mitzvah de Ve'ahavta le'recha kamocha. O que significa amar o outro? Amar o outro significa que, da mesma forma que eu gosto de determinadas coisas, e eu gosto que os outros respeitem isso que eu gosto, assim também eu preciso respeitar os outros e fazer os outros se sentirem bem. Isso é Ve'ahavta le'recha kamocha. Cada um tem uma forma de se cumprir essa mitzvah. Tem pessoa que gosta disso, tem pessoa que gosta daquilo. Então, você buscar fazer com que a pessoa se sinta bem. Uma coisa que todo mundo se sente bem, e todo mundo precisa, é uma atenção. Uma atenção, uma palavra positiva, uma boa palavra, um sorriso. Isso todo mundo precisa. E às vezes é um pouco difícil de dar. Mas nós temos que entender o outro para poder dar ao outro aquilo que ele necessita. O rabino de Ponevich, Rav Kahaneman, ele era rabino em Ponevich, na Lituânia, e a Rússia invadiu a Lituânia e proibiram estudar a Torá, proibiram ter yeshivot, mikvaot, tudo proibiram. E assim, ele tinha lá, a comunidade dele, ele tinha uma yeshivá. E ele então viajou para os Estados Unidos com passaporte diplomático para pedir ajuda nos Estados Unidos. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, a Alemanha invadiu a Lituânia e os nazistas em Machemá mataram toda a comunidade dele. Comunidade, a mulher dele e os filhos dele. O único filho desse casamento que se salvou era um filho que estava já nos Estados Unidos. O Rav Ponevich, então, não tinha nem para onde voltar. Ele foi para Israel. Em Israel, ele estabeleceu uma pequena yeshivá, que começou muito pequena, e se transformou numa das maiores yeshivá do mundo, que é a yeshivá de Ponevich. Quando acabou a guerra, o Rav Kahaneman viajou para os Estados Unidos, ele fez família, ele foi para os Estados Unidos para arrecadar fundos para construir a yeshivá. Ele tinha começado com poucos aluninhos e agora ele queria expandir. Foi para os Estados Unidos para arrecadar fundos para a yeshivá. Quando ele estava nos Estados Unidos, ele ganhou um neto em Israel. E aí queriam que ele voltasse para o Brit, mas não dava tempo de chegar. Não ia conseguir chegar a tempo para o Brit. Então o Brit, do neto dele, foi com ele ainda nos Estados Unidos. E ele ia voltar para Israel depois de 2 dias. 1 ou 2 dias. O Chazon Ish, que era rabino em Bnei Brak, disse se era para a mãe, a parturiente, voltar para o hospital depois do Brit. Perguntaram, mas por quanto tempo? Ele disse, por um dia. Por um dia, mas por quê? Razonish disse, olha, o Rav Ponevich, Rav Kahaneman, perdeu toda a família. Perdeu tudo. E esse é o primeiro neto que ele tem. Agora, ele voltar dos Estados Unidos e está todo mundo em casa, não é a forma ideal. O ideal é que ele possa voltar para cá, visitar a parturiente e o neto no hospital, e aí ele vai levar todo mundo para casa. Esta é a forma que ele vai poder sentir e aproveitar deste momento inicial de avô. E assim foi. Então, isso é uma coisa que você precisa conhecer a pessoa. E entender aquilo que é uma necessidade da pessoa. E algo que você pode beneficiar o outro. Então, faça pelo outro. Isso porque o Razonish não tinha filhos. Ele não teve filhos. Ele conseguiu entender o que significa ter o primeiro neto e o que o outro está esperando disso. E como que podemos beneficiar o outro. Então, essa é uma forma. E essa fórmula é uma fórmula que realmente varia de pessoa para pessoa. E precisa se entender e conhecer a pessoa e imaginar como que eu posso fazer o outro se sentir bem. Mas existe algo que todo mundo se beneficia, que é com a fala. Boas palavras. Uma boa palavra sobre alguém, um elogio para alguém, isso é algo que qualquer um se beneficia. E você cumpre a mitzvah de V'ata Lerecha Kamocha. Tem um rabino palestrante que se chama Rabino Toisig, Aaron Toisig. Ele contou uma vez a seguinte história. Um dia batem na porta dele, é um vizinho dele. E o vizinho diz, Rabino, eu casei a minha filha e ou hoje à noite ou amanhã à noite vai ter Sheva Brachot na minha casa. E gostaria se o Rabino pode vir no Sheva Brachot e falar umas palavras. O Rabino disse, tá bom, não tem problema, com prazer, eu vou. Qual o nome da família com o qual a sua filha se casou? E ele, então, falou. O Rabino foi pesquisar quem é essa família. Ele não conhece a família. O vizinho dele conhece de longos anos, mas a outra família ele não conhece. Foi investigar e descobriu algumas coisas sobre eles para falar. Quando chegou a noite do Sheva Brachot, o Rabino então falou um discurso, uma palavra de Torá. Em seguida elogiou. Disse que a família do noivo é assim, assim, assim. Falou várias coisas boas sobre eles. E a família da noiva, conheço de longa data, vizinhos, pessoas tão tementes a Deus, pessoas corretas, idôneas, honestas. Enquanto ele está falando esses elogios, tem uma pessoa sentada ao lado do Rabino, perto do Rabino, e falando, quanto exagero. Muito bem, terminou o Sheva Brachot. Rabino foi embora. No dia seguinte, o vizinho vem e bate a porta. Rabino, eu vim aqui te agradecer muito. E aqui tem um envelope. Rabino disse, eu não recebo, quando eu dou uma palestra, é uma coisa, mas quando eu falo no Sheva Brachot, não vou receber salário por isso. Disse o homem, olha Rabino, se o senhor soubesse quanto tem aqui, o senhor não ia falar, não aceito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor não tem ideia o que o senhor fez ontem à noite no Sheva Brachot. E esse sujeito contou o seguinte. Minha filha noivou. E os pais, de ambos lados, nós combinamos quanto dinheiro nós vamos dar para comprar o enxoval deles. E aí eu fui acompanhar minha filha e começamos a fazer as compras. E de repente percebi que o valor que nós falamos era o valor quando nós casamos. Pais. Hoje está tudo dobro. Então eu liguei para o meu merit, no meu consogro. E falei para ele, olha, nós combinamos X, precisa ser 2X, porque as coisas subiram de preço. Então, nós vamos precisar aí de mais uns 10 mil para poder comprar o restante. Tá bom. Disse então ele, não tem problema. 10 mil dividido? Não, 10 mil, eu vou dar 10 mil, você 10 mil. Ah, tá bom, não tem problema, eu dou os 10 mil que precisa, imagina, para os nossos filhos. E nós continuamos fazendo as compras, só que ele não me deu dinheiro. E já estava mais próximo do casamento, e já fiz todas as compras, precisava pagar as coisas. Eu liguei para o meu consogro, falei para ele, escuta, lembra que você falou dos 10 mil, você não me deu? Ele disse, eu? Como assim? Eu não falei que eu vou dar. Eu lembro que a gente conversou, eu não falei que eu vou dar. E aí ficou uma situação muito desagradável. Um achando que o outro está querendo extorquir, o outro achando que está enganando, que está enrolando, que não é honesto. No final das contas, ficou tudo péssimo. Chegamos no casamento. Eu nem queria olhar para ele. E ele não queria olhar para mim. Nós só nos cumprimentamos para não ficar mal. Na dança, nós estávamos dançando juntos, mas não estávamos juntos. E depois de Shana Brachot, uma noite e outra noite, nós nem passávamos reto um para o outro. Ontem à noite, quando terminou o Shema Brachot, ele vem para mim e diz, vem aqui. Lembra aqueles 10 mil? Amanhã eu te dou. Aí virei para ele e falei, como assim? O que aconteceu? Ele disse, olha, eu estava achando que você estava me enrolando, mas diante do discurso hoje, o Rabino Toisik, falou que vocês são uma família temente a Deus, pessoas honestas, idôneas. Quando eu ouvi tantos elogios assim, pensei, bom, talvez o Rabino está exagerando. Mas depois o Rabino falou sobre nossa família. Ele falou perfeito, exatamente o que nós somos. Sem nenhum exagero, exatamente o que nós somos. Pensei, bom, se ele falou de nós o que nós somos, então é porque falou também sobre ele o que eles são. Então, eu não estava querendo me enrolar. E se é assim, faço questão de te dar o dinheiro. Ele me trouxe hoje o dinheiro. 10 mil. Mil. Dízimo do que ele deu. Para você, Rabino. E o Rabino disse, não. Primeiro, fico muito contente que trouxe as pazes entre vocês e resolveu o problema. Agora, esses mil, dá para os noivos. Alguns meses se passaram. Batem na porta do Rabino. Quem era? Era aquele sujeito que falou lá no Shema Brachot, baixinho, que o Rabino está exagerando. O sujeito veio e pediu, Rabino, vou fazer um Shema Brachot, você pode, por favor, vir falar umas palavras na minha casa? Aí o Rabino virou para ele e falou, é para falar sobre você com exagero ou sem exagero? Aí o homem olhou para o Rabino e falou, o quê? O senhor ouviu quando eu falei aquela vez? Sim, lógico que eu ouvi. Qual o teu problema que eu estou falando bem de uma pessoa? O que, que te incomoda? Deixa eu falar bem, as pessoas se sentem bem. Você prefere o quê? É, Rabino, não, com certeza. Me senti honrado se o senhor falar bastante sobre mim, falar bem sobre mim, sobre minha família. Então, as pessoas gostam de ouvir que se fale bem sobre eles. O que te incomoda quando eu estou falando bem sobre uma outra pessoa? E esse é um dos grandes segredos aqui. buscar falar palavras boas uns para os outros. Ver o lado positivo um do outro. Ver as virtudes que os outros têm. E falar sobre isso. Fale bem para o outro, não precisa falar para os outros, para o outro. Elogie o outro. E desta forma você estará cumprindo a mitzvah de Ve'ahavta le'recha kamocha, amar ao próximo como você gosta também. Isso certamente aproximará cada vez mais o momento onde o nosso Pai que está no céu ficará feliz em ver filhos que se dão bem. E ele retornará ao seu lar entre nós.